Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado celebra centenário do educador Paulo Freire. Estudo revela que cidades que tiveram menor paralisação das atividades durante a pandemia foram mais vulneráveis à Covid-19. Presidentes do Senado e da Câmara se reúnem para debater saídas para o pagamento de precatórios e financiamento do novo Bolsa Família. Boa noite. Os senadores da Comissão da Covid-19 ouviram hoje especialistas sobre o grau de vulnerabilidade dos municípios brasileiros em relação à pandemia. Estudos apontam que cidades com economia mais próspera demonstram ser mais vulneráveis ao vírus por conta da não paralisação das atividades. A reportagem é de Marcela Cunha.
O estudo do Instituto Votorantim classificou os municípios brasileiros em relação ao grau de vulnerabilidade à pandemia. Cidades com mais idosos e com maior densidade demográfica, por exemplo, apresentaram maior grau de vulnerabilidade, como era esperado. Porém, alguns resultados surpreenderam os pesquisadores. Cidades onde a população é mais dependente do SUS tiveram menos mortes, demonstrando uma melhor performance do serviço público que da rede privada em evitar os óbitos. Entre os critérios econômicos, o número de mortes tende a ser maior em cidades mais prósperas. Para o senador Espiridião Amin, do PP de Santa Catarina, a pesquisa é importante para que o Brasil esteja mais preparado para as próximas epidemias.
É importante, principalmente, se puder nos ajudar a conhecer um pouco mais da pandemia e nos prevenir das outras.
O Instituto Votorantim apresentou ainda o índice de eficácia no enfrentamento da pandemia de Covid-19. Foram consideradas as capitais mais eficazes no combate à pandemia: Florianópolis, São Paulo e Palmas. Já os piores resultados ficaram com Cuiabá, Manaus e Porto Velho.
E a CPI da pandemia vai ouvir nesta semana o ministro da Controladoria Geral da União sobre corrupção durante a crise sanitária. Os senadores também aguardam o depoimento do diretor da Prevent Senior, plano de saúde que usou pacientes em experimentos não autorizados. Repórter Érica Christian.
A CPI da pandemia vai ouvir nesta terça-feira o ministro da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, sobre investigações nos repasses do governo federal para estados e municípios. Outros senadores, no entanto, querem saber de uma suposta omissão da CGU em casos de corrupção envolvendo a União. Eduardo Girão ressaltou que Wagner Rosário está disposto a responder, inclusive, sobre o contrato para a compra da vacina indiana Covaxin.
Eu acho importante esse depoimento. Eu acredito que é uma peça-chave para tanto esclarecer a questão das negociações da Covaxin, como também são 60 operações que todos nós vamos perguntar aqui.
Na quarta-feira será a vez do diretor executivo da Prevent Senior, Pedro Batista Júnior. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, o plano de saúde cometeu crimes contra a vida ao submeter pacientes a experimentos.
Esse caso prova a existência do gabinete paralelo, porque lá foi feita uma pesquisa orientada pela senhora Nisi Yamaguchi e o senhor Paulo Zanotto. Essa pesquisa, ela foi fraudada.
O representante da Prevent Senior obteve um habeas corpus no Supremo Tribunal Federal para permanecer em silêncio.
O projeto que transfere para os segurados do INSS o pagamento dos custos das perícias médicas em ações contra o Instituto foi criticado hoje em debate do Senado. A proposta já foi aprovada pela Câmara dos Deputados em agosto. Repórter Raquel Teixeira.
O projeto prevê que o cidadão pague antecipadamente a perícia médica da Previdência Social a partir de janeiro de 2022. Pela proposta, a gratuidade valerá nos casos em que o autor do pedido comprovar renda familiar de até 3 salários mínimos. O INSS alegou que a mudança vai trazer mais rapidez e economia. Já a Defensoria Pública destacou que a medida desrespeita a Constituição Federal. Para o senador Paulo Rocha, do PT do Pará, a mudança é um retrocesso nos direitos do trabalhador.
Este projeto de lei, ele vai ao contrário daquilo que se pensou o constituinte e que nós construímos ao longo do tempo, as conquistas de políticas de cidadania, de dignidade.
Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, condenou a restrição de acesso da população mais pobre à Previdência.
62 milhões de brasileiros endividados no Serasa, 20 milhões de desempregados, uma crise sanitária das mais cruéis. Vamos querer que essa gente ainda pague o perito?
A limitação à justiça gratuita já foi rejeitada em medida provisória derrubada pelo Senado no início de setembro.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, afirmou que vai se reunir com o presidente da Câmara, Arthur Lira, ainda hoje, para debater saídas sobre o pagamento de precatórios e a abertura de um espaço no orçamento para o financiamento do novo Bolsa Família. Tudo isso sem furar o teto de gastos públicos. Pacheco afirmou que várias saídas estão sendo estudadas, entre elas o parcelamento dos precatórios.
Considerando o teto de gastos públicos, né, o pouco espaço fiscal e a imposição dos 89 bi, pode haver algum tipo de discussão em relação a isso. Mas vamos sentar à mesa, vamos ver quais as 3, 4 alternativas que nós temos e, como política é arte de escolher, vamos escolher uma que seja adequada.
E o plenário do Senado pode votar nesta semana um novo marco legal para ferrovias e a criação da Autoridade Nacional de Segurança Nuclear. Já nas comissões, destaques para novas regras para cabotagem, restrições a refrigerantes e incentivos para candidaturas de negros e mulheres. Ouça detalhes da agenda da semana na reportagem de Bruno Lourenço.
Na terça-feira de manhã, a Comissão de Assuntos Econômicos pode votar a chamada BR do Mar, com regras para navegação de cabotagem. A Comissão de Assuntos Sociais tem na pauta projeto que estende aos contribuintes residentes no exterior a isenção do imposto de renda concedida a rendimentos de aposentadoria e pensão recebidos por pessoas portadoras de moléstias graves. A Comissão de Defesa do Consumidor analisa a obrigatoriedade de rótulos de refrigerantes conterem advertências sobre os malefícios do consumo abusivo da bebida. E a Comissão de Constituição e Justiça deve concluir a votação da proposta de emenda à Constituição, que traz incentivos para candidaturas de negros e mulheres, como explicou a relatora Simone Tebet, do MDB de Mato Grosso do Sul.
Mulheres e negros eleitos contarão em dobro para fins de cálculo do valor dos fundos na eleição 2022 até 2030 para incentivar mulheres e negros.
E o plenário do Senado tem na pauta medidas provisórias, a exemplo da que cria a Autoridade Nacional de Segurança Nuclear, e a proposta de novo marco legal para as ferrovias.
Uma sessão especial do Senado comemorou os 100 anos de nascimento de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. O educador e filósofo desenvolveu um método de alfabetização que leva o seu nome, aplicado a partir da vivência e da realidade de vida do aluno. A reportagem é de Regina Pinheiro.
Paulo Reglos Neves Freire nasceu no dia 19 de setembro de 1921, no Recife, Pernambuco. Formado em Direito pela Universidade do Recife, atualmente Universidade Federal de Pernambuco, se dedicou a desenvolver estudos de pedagogia que resultaram na elaboração do método Paulo Freire de alfabetização. O método foi criado a partir do contato de Paulo Freire com analfabetos em situação de pobreza e considera a realidade social do aluno para ensinar a ler e a escrever. A iniciativa para a homenagem foi do senador Jean Paul Prates, do PT do Rio Grande do Norte, que lembrou a obra de maior destaque de Paulo Freire, o livro Pedagogia do Oprimido.
Detentor de dezenas de títulos, doutor honoris causa em universidades espalhadas por 4 continentes, recebedor de honrarias como o Prêmio de Educação para a Paz da Unesco, Paulo Freire é hoje um nome cuja relevância não sofre qualquer contestação acadêmica no exterior.
A sessão teve a participação de Ana Maria Araújo, Anita Freire e de Lutgardes Costa Freire, respectivamente viúva e filho do educador. Anita Freire ressaltou que seu marido trabalhava por uma sociedade mais justa.
Sempre tive em Paulo um modelo de homem probo, de homem lúcido, inteligente, voltado para o outro, trabalhando para que a sociedade seja mais justa, trabalhando para que os seres desprezados dessa sociedade e de outras, que não o Brasil, possam ser inseridos na sociedade como tal. Para isso, ele dizia, precisamos transformar a sociedade. É difícil, mas é possível.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.